E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história.
Ei, gente, vem com tudo que tá começando mais um Que História É Essa, Porchat? Nessa terça-feira, véspera de quarta, ou seja, estamos quase lá. Aí você pergunta, lá onde, Fábio? No final de semana, que eu já tô olhando lá na frente. Se bem que eu nem sei que dia que você tá vendo esse programa. Se é terça, se é qualquer outro dia lá na internet que você tá vendo. Mas sabe aquele papo do copo meio cheio, meio vazio? Eu tô sempre vendo meio cheio. Até em mim mesmo. Ainda mais, nem chegou o meio da semana, eu já tô lá no final de semana. Mas a segunda já passou, isso que é importante. Piscou, já é quinta. Eu sou a favor, inclusive, desses lugares que já adotaram o trabalho só 4 dias na semana. Vamos pensar positivo, de repente a moda pega aqui. Eu tô querendo até fazer isso com esse programa, gravar da minha casa mesmo. Te leva aí, a gente leva todo mundo da plateia, leva os convidados lá pra cá, a gente fica bebendo na piscina. Né, o pessoal animou, a gente bota a câmera ligada. Quando vem, a gente fez um programa. Pra que vir pra Curicica, gente? Maquiar, longe pra caramba. As pesquisas provam que trabalhar menos ajuda o planeta nas emissões de carbono e também deixa o povo mais feliz. Até a OMS concorda. Eu concordo também. E meus convidados concordam, porque me deixaram felicíssimos demais. Pedro Caetano está aqui. Bebel Gilberto. E Tati Machado. Vem que está no ar, OMS. E eba, eba. Dona Tati, quer uma água?
Não, vou dar um gole aqui.
Não, toma aqui. Quer tomar da minha?
Não, não posso mais.
Por quê? Que é isso?
Já fiz isso.
Toma aqui.
Ai, aquela, né? Eu tô aceitando real. Vou dar um gole no meu.
Você já aprendeu a lição, né? Não pode aceitar drink dos outros, né?
Não pode.
O que aconteceu, hein?
Estava com meu namorado bebendo. Uhum. Nós dois, casalzinho.
Ah, isso é o quê? Balada, festa, casa?
Um barzinho de boas.
Coisinha.
Um bar nada demais.
Sei.
Aí, de repente, o telefone... Aquele telefonezinho maldito que alguém te manda mensagem te chamando pra fazer alguma coisa.
É o demônio.
Era. Era um grupo de amigos que tinham acabado de voltar de uma rave. Ah. Eles estavam, pareciam zumbis.
Sim.
E aí um amigo meu, ele falou assim, Tati, poderia segurar o meu copo?
Olha aí.
Aí eu falei, claro, ele queria tirar uma foto.
Não se pode confiar em zumbi mais, né?
Exatamente.
Impressionante. Esse mundo tá perdido.
Ele queria fazer uma foto com a turma dos zumbis.
É.
E aí eu falei, claro, eu fico segurando o seu copo aqui. Só que eu, brincalhona como sou, falei, o quê? Vou virar este copo. Pra quando ele virar pra pegar o copo vai estar vazio. Olha como é que eu vou ser maneira.
Tu é doida, hein? Você...
Aí eu fui...
Olha esse botei volando pra dentro.
Aí, quando ele voltou da foto do zumbi, ele virou, olhou pro meu copo, olhou pra minha cara, olhou pro meu copo, olhou pra minha cara. Eu acho que ele deixou um pouco de ser zumbi nesse momento. E ele falou, Tati, está cheio de droga. E eu falei, meu Deus, eu não vou passar por isso. Como assim? Por que a minha vida acabou? Só que aí piora porque eu tava de carro. Já tava toda errada. E aí eu falei, o que eu vou fazer, galera? Vou me recuperar no meu carro, porque eu acho que vai dar bom.
Claro.
Não sabia o que tava acontecendo comigo.
Uma bobagemzinha.
Sentei, gente, eu lembro de flashes. Eu pegava o volante e eu fazia assim, ó. Aí meu namorado veio correndo, falando, o que está acontecendo? Eu falei, acabou pra mim, tá? Deu ruim aqui, minha cabeça congelando. O que ele fez? Me pegou e me levou pra casa dele. Me jogou pelada. Triste. Calma, galera.
A história isso, começou cara? A ficar interessante, né?
Ficando boa.
Acabei de usar drogas, muito calma. Eu, simplesmente, fiquei assim, olha, sabe aquela posição horrorosa? Que nem a é maneira de ficar sentando em box, né, de banheiro. Mas eu triste lá, oh, caída. E aí caía, gente, o chuveiro pelando. E eu falava pra ele, minha cabeça tá gelada. Tá congelando. E eu chegava a sentir fazendo... Meu cérebro, ele tava congelando, assim. Eu não sabia... E a água quente. Tá. Aí, meu namorado falou, vou te levar pro hospital, filha. Não tem condição. Me carregou pro hospital.
Você falava coisas, conecta, você via coisas ou você só tava com a cabeça congelando?
Era o meu corpo congelando.
Corpo.
Eu tava me sentindo um floquinho de neve.
Sério?
Eu tava um boneco, sabe, de neve.
Um abraço quentinho.
E um abraço quentinho. E aí, ele foi e me levou pro hospital. Chegou no hospital, sabe quando você chega no hospital de madrugada que você fica até envergonhado de você não estar bem? Porque você vai atrapalhar as pessoas que estão lá, né?
É porque uma pessoa sem os dois braços, não, deixa passar a drogada na frente. Rapaz, não tem importância, caiu o braço, mas foi coisa boa.
Aí eu virei e falei assim, utilizei droga, sem saber que estava utilizando droga. Uhum. A senhora pode...
Sei.
A senhora pode acreditar ou não, só me salva que eu tô num enjoo e tô congelando e tudo isso.
Você sabia que droga era?
Era tipo, isso que era. MD.
MD.
MD. Só MD.
Só, né? Só.
E aí, simplesmente, eu falei que tava enjoada e eles resolveram me dar uma injeção no bumbum.
Ui. Uhum.
De enjoo.
Tá.
E aí eu fiquei assim, mas e aí? Não tem um soro que entra aqui, que faz algo acontecer, eu volto pra luz?
E não tinha, era isso
não
mesmo?
Não tinha, era isso mesmo que eles me deram e era esse o tratamento que eles podiam me dar naquele momento.
E você, mas você tava lúcida, assim,
tava.
Falando?
Eu lembro de várias coisas desse dia.
Tá.
E lembro de eu estar congelada, eu lembro da sensação de estar congelada. E aí o meu namorado falou assim, Tati, vamos embora daqui, não tem mais o que fazer. Aí voltei pra casa do meu namorado.
Perfeito.
Só que aí a bad bateu de um jeito que eu não...
Aí que começou a bater.
Começou. Que aí eu comecei a preparar o meu velório.
Não, mas em que sentido?
Foi
real?
A injeção, na verdade, né? Então, que deve ter atrapalhado.
O problema foi o vonal.
É, devia ter tomado a injeção.
Tá explicado, cara. Ele, no quarto dele, tinha uma cama de solteiro.
Uhum.
E aí eu fui, botei o travesseiro assim.
Você achou que ia morrer, entrou numa de que ia morrer.
E eu comecei a... Deitei aqui. E comecei a falar sobre as coisas da vida e como tava sendo legal ter aquele namoro. E eu falava, poxa... Foi muito lindo o que a gente construiu até aqui. Obrigada. Manda um recado pra minha família. Eu tava nessa vibe, assim, já mais despedida. Nisso, meu namorado começou a me sacudir pelos braços. E ele me sacudia, ele falava assim, cala a boca, garota! Que morreu o quê? Você tá doida? Pare com isso! E eu, gente, e eu ficava assim, não, porque tá tudo acabando com a minha vida. De repente, ele não morava só. Ele morava com os pais.
Isso aí.
Mãe dele acorda, assustada com aquela gritaria toda, entra no quarto dele, que era um quarto super pequenininho, pranchando ele. Pranchando mesmo assim.
Ah, porque ela ficou... Porque ela chegou no quarto e ele tava aqui,
ó. Ele tava aqui, ó. Cala a boca, garota. E aí... Tem MD! Mas eu vou continuar.
Tem importância. Obrigado por ter vindo.
Obrigada.
Não tem importância nenhuma, imagina. Manda pra conta dela isso aí, desconta. No... Pera, aí a gente tava na balançada. Foi aí que você se perdeu.
Aí ela entrou.
Porque ela achou que ele tava te batendo,
isso? Achou que tava me batendo. E aí ela virou e falou assim, eu não quero essa palhaçada na minha casa.
Claro.
Esse relacionamento...
Abusivo.
Esse relacionamento abusivo. Meta um pé daqui.
Ah!
Aí nós fomos expulsos.
Meu Deus, que bad trip.
Horrível, entendeu? E dizem que é a droga do amor.
Pois é.
Que você faz loucuras.
É. E aí vocês foram embora da casa.
E aí fomos expulsos. E ele foi expulso descalço. Foi desse jeito mesmo. Só que eu ainda estava, eu tava na fase da bad. Eu tava me despedindo da vida. E ele ficou, o que eu faço com essa garota?
Descalço.
Descalço. Fomos pra onde? Fomos pro motel.
Olha aí! Nossa, a história passa por muito lugar, hein?
Mas o que vocês geralmente fazem no motel?
Ah, eu vou pra tomar banho de banheira, sabia?
No meu caso, eu fui só pra dormir mesmo.
Foi pra dormir.
Fui, porque nós não tínhamos pra onde ir. Entramos, o taxista não quis entrar com a gente no motel. Entramos a pé.
Mas por que o taxista não quis entrar?
Eu não sei, se ele tava com medo de alguma coisa. Eu não sei.
Talvez.
É, exatamente.
Uma propostinha.
O cara descalço, de repente.
As drogas na cabeça.
Exato.
E você entrou a pé no motel, drogada.
A pé, ele descalço. Entramos.
E não
dormimos.
Nada,
gente, nada. E
Puxa
aí,
vida.
Voltamos.
Então, pior da história até agora.
Nem quando acordou, nada.
Nada. E aí, a gente acordou, já era... A gente só cochilou, né, gente? Aí, precisávamos voltar pra casa dele.
E
quando chegamos lá, descalço, aquele mesmo esquema, ela já tinha convocado uma reunião familiar. estavam as irmãs dele. Todo mundo sentado no mesmo sofá, sabe? Só assim, olha, olhando pra essa relação. E aí a gente teve uma grande conversa sobre essa relação tóxica que tava acontecendo. E a conclusão disso tudo é, essa sogra é a minha sogra até hoje.
Casal, aí tem casal.
13 anos depois, segue sendo a minha sogra. E esse namorado que me deu banho, viu a minha despedida, é o meu mozão até hoje. Que é o...
Mas você não chegou a contar pra elas depois que vocês foram drogados?
Contei tudo. Eu não sei se ela acredita até hoje.
A gente mesmo não acreditou.
É, talvez.
Pode ser a realidade.
Tudo bem. Vamos ver como é que eu vou terminar o programa de hoje, né?
Já que eu tô. Eu pedi pra colocar nesse novo um negocinho mais.
Tá
mas
bom,
na verdade
Fábio.
Eu pedi Rivotril, que é pra dar uma.
Pra baixar um pouco a bola. Tá bom.
Entendi, né?
Olha aí, uma relação familiar bonita dele. Quer dizer, a mãe e as irmãs juntas.
E se estreitou depois das
Exato.
Drogas.
É, cara. Cara.
É.
Bebeu.
Mas eu diria que a tua relação familiar foi muito bonita também na sua história.
A minha é muito bonita.
Não é?
É muito bonita. É bonita até hoje.
É uma saudade até que outro país bate, né?
Ai, com certeza. Deus. Com certeza. Lindíssima. Ai, lindíssima.
Você tava onde mesmo?
Então, eu comecei minha carreira muito cedo como modelo, né? Com 17 anos. E aí, com 17 para 18, eu já fui para Nova York. Me mandaram para Nova York assim, vai, se vira. Não falava inglês, não falava nada. Me mandaram, vai lá, se vira aí, que vai dar tudo certo. E aí cheguei lá com aquela cara de garoto, isso 20 e tantos anos atrás, né? Não falava inglês, não falava nada, não tinha celular, não tinha mapa, essas coisas todas. E a gente acha que a vida de modelo é muito fácil, mas a vida de modelo é muito perrengue. Chega duro, né? Chega assim, sem conhecer nada da
mas
cidade.
Mas você chegou com a beleza.
Já é um passo à frente.
Já é um passo, já é um passo.
E aí, eu cheguei rapidamente, eu descobri uma dica que eu vou dar pra vocês aqui, que é muito boa. É I did this ou I do this. Me virei com tudo. Assim,
como assim?
É, where can I do this?
Ah,
onde é que eu como?
Onde é que eu posso fazer isso?
Onde é que eu posso fazer isso? E aí eu fazia o gesto das coisas.
Where can I do this?
E tudo quanto é lugar.
Bom demais.
Tudo quanto é lugar.
Where can I do this?
Usei na vida. Where can I do this?
Where can I do this?
Where can I do this? Usei pra tudo, usei pra tudo. Aí eu morava com um monte de modelo, todo mundo junto e tal.
Que
e aí...
difícil essa vida, né, Tati?
É, nossa, eu achei muito.
É,
achei
nossa,
muito
a vida de modelo, era gente linda reunida, se
todo mundo junto, um em cima do outro, era aquela coisa, loucura. E aí usei muito isso lá no apartamento também, porque o pessoal chegava, pô, esse apartamento também é sujo. Não, não, I did this, I did this. E aí, enfim, aquele perrengue, né, de... teste, e porque a gente chega na cidade que a gente vai trabalhar, a gente já chega devendo muita coisa, então a gente tem que trabalhar para pagar.
Sim.
Então, a gente chega precisando trabalhar para pagar aquela despesa ali e tal, e aí arrumaram um trabalho para mim numa outra cidade, que era em St. Louis. Cheguei lá, vamos fazer o trabalho, teve aquela apresentação da equipe e tal, não sei o quê, beleza, vamos para os quartos. Falei, tá, mas olha só, como é que a gente come? Como é que a gente faz pra comer aqui? Aí uma modelo falou comigo, não, fica tranquilo. Isso em
do
inglês,
this,
né?
Do this,
do this.
How do I do that?
Fica tranquilo que você pode pedir no quarto que é tudo de graça. A única parte que eu entendi é de graça.
Sim.
Não entendi mais nada. Não entendi mais nada. Pra mim é de graça.
Free.
Então tá, beleza. Aí cheguei no quarto, pedi comida, né? Liguei e tal, pedi comida, eles trouxeram rapidinho um super hotel e tal, incrível. Falei, gente, entrego mesmo. Legal, então tá. Acho que eu posso usar, né? E aí, naquela época, como não tinha celular e tal, eu tava já fora de casa há muito tempo, já tava viajando há um mês e meio, né? E minha mãe aqui, que não entendia nada, nunca tinha saído do país, aquela coisa, falei, eu preciso falar com a minha família, né? Vou ligar pra minha mãe, né?
Claro.
Ótimo.
Telefone do quarto?
Telefone do quarto, no conforto ali
e
tal.
Só ligar zero.
Só ligar ali e falei, gente, minha mãe deve estar morrendo de saudade, vou ligar para contar como é que tá e tal. Eu liguei, oi mãe, tudo bem? Oi filho. Então mãe, tô aqui, tá dando tudo certo e tal, tô vivo, tá legal e tal. Ela, ah, tá bom. Falei, gente, tá super preocupada, né? O filho dela, assim, 17 anos, morando fora, enfim. E aí a conversa com a minha mãe foi muito sucinta, demorou 2 minutos. Aí eu desliguei o telefone e falei, não tô satisfeito, vou ligar para minha namorada. Aí liguei pra minha namorada na época e tal, a gente conversou, legal
um
e tal.
Um pouquinho mais
aí,
de tempo?
Um pouquinho mais, demoramos ali uns 15 minutos. Falei, ah...
Bastante tempo.
Bacana. É, mas o pessoal não tava com saudade, não, sabia?
Eu pensei
engraçado,
nisso.
Engraçado, tô com essa sensação.
Falei, gente,
o pessoal tava importante? Achando bom. Vai trabalhar, amigo. A gente aqui, a vida seguiu pra gente.
será que eu sou importante na vida das pessoas? Aí eu falei, não tô satisfeito ainda.
É, ninguém tá.
Ainda não tá legal. Vou ligar pra minha tia de Santos.
Olha a família.
Ah, tia Sônia de Santos. Axé.
Que eu não falo há muito tempo. Tia Sônia, tia Sônia, beijo, tá? Te amo. E aí resolvi ligar pra minha tia Sônia. E sempre que a gente se liga, a gente fala da vida, né? Atualiza Sim. as coisas e tal. Aí liguei, minha tia, oi, meu filho, tudo bem? Como é que você tá? Falei, tudo bem, tia, tô aqui em Nova York, tô aqui em Santa Luz, tô trabalhando e tal. Ai, que legal. Então, o que aconteceu aqui? Seu primo, e aí ela começou.
Ih, tia Sônia engatou.
Aí ela começou
Beijo,
a contar, 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 contar.
Tia Sônia,
tu não sabe da Marlene, a filha dela tá grávida.
A tia Sônia, ela
não
tinha...
Não sabe quem é o pai.
E aí comecei a conversar com a tia Sônia e tal. Aí chegou um momento, tia Sônia parou e falou, mas meu filho, não vai ficar cara essa ligação? Eu falei, tia, tá tranquilo, é tudo
é
de graça.
De graça.
É frio.
Tá
frio.
Pode
é
falar. E aí
o telefone
ficamos,
do hotel.
Ficamos, ficamos, falamos, 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 falamos. Chegou o momento, tá, beleza, tia, vou dormir e tal, amanhã eu trabalho tal.
E tal. Desliguei. Só isso, vamos falar mais um
vamos
pouco.
Vamos falar de novo. Aí desliguei o telefone, fui trabalhar, eram 2 dias de trabalho. Trabalhei e tal, tá. O trabalho durou 3 dias. No final, a gente desceu pra ir embora.
Perfeito.
A van já tava lá esperando a gente e tal. Quando eu desci, descemos, os outros modelos desceram junto também. Então, ali no balcão, fechando, né? Vamos fazer o check-out e tal. E aí, uma modelo chegou, olha, faz o meu check-out aí e tal. E fez o check-out eu do lado, parado, sem entender nada. E aí, chegou um momento, a pessoa falou pra modelo, falou, a sua conta deu $500. Eu falei, idiota!
Ui!
Idiota, consumiu tudo. Que besteira,
$500.
A outra modelo,
besta
burra.
Ela.
Como é que ela gasta $500 no hotel, gente? Tadinha. Que absurdo. Aí foi todo mundo e tal, chegou o meu momento, falei, você pode fechar, por favor?
Ah, não, ah, não.
Você fecha a minha conta? E aí a moça, claro, seu nome, Pedro, tal, Pedro Caetano, ela entrou, ela parou, falou, só um minuto. Aí ela chamou a moça, por favor. Aí eles começaram um diálogo ali que eu não entendia nada e eu esperando no balcão, tipo, $500. $500. Ficaram ali naquela, tipo, mas peraí, o que que tá acontecendo e tal?
Quem é tia Sônia?
Quem é tia Sônia? Que números são esses? Aí ficaram ali um tempo naquilo. Eu falei, gente, tá acontecendo alguma coisa? Não, porque teve um probleminha na sua conta, a gente vai precisar checar e tal. Vocês têm algum responsável aqui? Eu falei, claro, tem, chamei o fotógrafo. Problema aqui é... He does this and... she can't do this. Não sei o que tá acontecendo aqui. Não sei o que tá acontecendo. E aí ele olhou, ele chegou e falou, o que que tá vendo e tal? Ela mostrou no computador, aí ele virou pra mim e falou, ah, Pedro, Pedro. Eu falei, o que que houve? Ele, nada, vai pra van, tá tudo bem, a gente vai resolver aqui. Isso foi aquele, do this, do this, do this. Do this. Fui pra van, sentei na van e não tô entendendo muito, né? E aí eu só lembro, depois ele voltou pra van, eu só lembro da frase dele até hoje. Ele chegou na porta da van, já tava sentado lá dentro e tal, e ele virou pra mim e falou, you're just a lonely child.
Uma criança sozinha.
Uma criança sozinha. Aí eu falei...
Ué, o que que tem?
Tá, ok. Aí fui embora, né? Fui já no avião, né? Voltando pra Nova York, já contabilizando aqui. Eu tava devendo não sei o quê, esse trabalho entra. E tem uma coisa que é importante lá também, a gente perde 50% do trabalho. Então a gente trabalha, só recebe metade. E eu cheguei na agência e falei, e aí, gente?
Cadê?
Tudo certo? Cadê? Quanto é que deu e tal? E é o seguinte, a gente recebeu uma ligação aqui. Você tá devendo pra gente, né? Porque o trabalho entrou, cobriu uma parte, ainda ficou devendo por causa...
Não.
Conclusão, só de telefone... Eu gastei $3.500. Só ligando pra tia Sônia. Tia Sônia, você tem um valor na minha vida.
Olha, essa... Essa tia...
Meu Deus, tia Sônia, isso é o tanto que eu te amo.
Ela já virou a primeira mãe, ela tomou o lugar da mãe. Mas porque, evidentemente, era de graça a comida, mas não as ligações telefônicas.
Não, as ligações, sim. E aí a minha agência me deu uma aula. Falou, gente, isso é muito caro, é $15 por minuto, alguma coisa
Deus.
Assim.
Meu Deus, ele 1 hora e meia falando, e como é que tá o primo Marcinho?
E ele ligou de novo.
Ele ligou pra Santos, é um interurbano ainda pra Santos.
Meu Deus.
Tô devendo até hoje, vou ter que voltar lá pra pagar.
Ele só queria carinho.
É carinho que ele queria.
Ai, não, ele ali sozinho, ele ainda falou, tia Sônia, eu vou tomar banho. Fica na linha comigo, tia Sônia.
Espera
Ela, tô cozinhando. Ah, não tem importância, eu quero ouvir você cozinhar. Quero o som da batedeira.
Eu cheguei aqui e falei, tia Sônia, I did this.
Ai, meu Deus.
Ai, que maravilha.
Ai, ai.
Você ficou endividado, mas a Gabriela queria economizar um dinheiro. E aí as coisas não saíram exatamente como ela queria, não é isso? Cadê a Gabriela? Vem aqui, Gabriela.
Ai, meu Deus.
Tudo certo?
Oi. Tudo bem.
Gabriela, e aí, hein?
É, minha história aconteceu em 2017.
Eu quero que vocês olhem pra Gabriela agora, porque depois da história dela, vocês vão olhar pra ela de outra forma. Então, nunca mais, nenhum de vocês que tá assistindo vai olhar pra essa carinha do mesmo jeito. Então, vocês estão olhando pra ela agora, é essa aí, e vamos ver daqui a pouquinho.
Eu descobri que aqui no Rio tinha um hospital que fazia cirurgia plástica de graça. Aí eu fui, né, me arriscar. Eu falei, eu sempre quis fazer o seio. Eu falei, vou lá fazer o seio. Cheguei lá, a fila do seio era gigantesca, de anos. Porque
de todo anos mundo de descobriu.
Seios. De seio e de anos.
Ah, tá. Ah, bom. Era muito longa a fila do seio. Tá bom. Você vai explicar pra gente.
Ah. Aí eu
quando
falei...
você desfila longa, desculpa, é o quê? Tipo, um ano?
Tipo, um, dois, três. Ah, aí tá eu bom. Falei, ah, não vou esperar, não, quero fazer alguma coisa logo.
Você queria era mexer nisso aqui.
Aí eu falei, vou fazer o meu nariz, porque você me incomodou, que era muito grande. Eu sofria bullying na escola, enfim. Eu falei, vou fazer a rinoplastia.
A do nariz não é grande, não, a fila?
Não, a cirurgia do rosto é muito pequena. Beleza. É, o pessoal quase não quer. É. Peito, barriga, mas rosto não. Aí fiz tudo direitinho, os exames, deu tudo certo. Cheguei lá no hospital, fui muito bem atendida. A cirurgia correu super bem. Eu dei uma acordadinha na cirurgia.
No meio da cirurgia? É.
Aí eu ouvi o martelinho no meu nariz.
Ah, já achei chato. Ah, mas não sentiu dor, não?
E não, dor não. Só a sensação e o barulho. E o cheiro de carne queimada.
Ah, Gabriela, não queria isso.
Calma, ainda nem começou. Calma aí.
Ai, que agonia.
Só começo.
Ah.
Mas acordei rápido, senti a sensação de dormir de novo.
Dormiu.
Deu tudo certo, maravilhoso. Eu falei, o que mais que eu posso fazer?
Nossa, mas você, foco, é de graça, né?
Até isso, mas
até... Até a fila do ânus entrou. De repente, né? Que graça! Reconstituiu um negocinho lá.
Aí eu decidi fazer duas outras cirurgias.
Tá.
Fiz os exames, o operatório direitinho. Cheguei lá, a vibe já era outra. Já era um negócio meio açougue, meio matador, assim.
Mas eu já... mudou a administração?
Eu não sei o que é que houve. Foi de um ano pro outro. Foi em 2018 já. Aí eu fui lá, fui pra maca. A maca era menor do que o meu corpo, não cabia eu direito.
Eita.
Falei pra enfermeira, vai me sedar e tal. Eu dormi. Não, senhora, anestesia local. Eu falei, como assim local, senhora?
Mas pra fazer o quê?
Acordada? Então, a primeira cirurgia foi lipo da papada.
Fazer uma papaduta aqui.
É. Aí, mas como que é assim, acordado? Maravilhoso, né? Primeiro eles dão uma injeçãozinha de anestesia. Depois ele corta aqui um cortezinho.
Ah, não sei se eu quero.
Não, vai comigo. Depois eles botam uma agulha mais ou menos desse tamanho dentro da pele pra anestesiar. Aí anestesia tudo de ponta a ponta.
Sei.
E depois ele vem com a cânula pra raspar.
Ah.
E eu acordadíssima.
Acabou
e eu,
com o meu
eu
dia.
Vou morrer aqui, gente. Eu
você
tinha certeza
acordada?
Que acordadíssima.
E você sentia assim, repuxando?
Assim, juro.
Eu toquei nela. Ai, dormia.
E eu pensando, ainda falta a segunda. E essa já tá horrível, imagina a segunda. A segunda era uma ninfoplastia. Pra quem não sabe, ninfoplastia é cirurgia da perereca.
Você foi no açougue... mexendo a xereca. Então deixa eu entender aqui. Vamos entender. Vamos entender que é importante entender. O que que é exatamente... como você tá aqui expondo, eu vou te pedir detalhe.
É o lábio...
Não, sim, porque, né?
É quando gente... você tira um pedacinho do lábio de dentro.
Do lábio de dentro?
De dentro. Tira um pedacinho pra ele não ficar muito... Que tem gente que tem um pouquinho exposto, gente que não tem. A minha era um pouquinho, me incomodava um pouquinho.
Incomodava.
Falei, vamos tirar.
Era de graça?
Era de graça.
De graça!
Menino, de graça ela botou um pinto. Aí depois tirou o pinto. É assim, de graça. Tira e põe. E aí você quis tirar uma rebarba ali...
É, um negocinho.
Da cortina. Daquele... Do drapeado, eu diria. Do drapeado. Tá bem.
Só que lembra, era...
Acordada.
Anestesia local. Então ele começou a dar anestesia lá de baixo, lá do ânus, até lá em cima.
Ó, o ânus, voltou.
Agulha, agulha.
E ele vem lá de baixo até aqui em cima.
Vai dando anestesia. Aí ele começa a... Só que a anestesia não faz você sentir dor, mas você sente o que tá acontecendo.
Não sei o que é isso.
Eu sentia rasgando o lábio.
Puxa, mas não é muito sensível, gente?
Eu sentia o lábio assim cortando, aí depois cauterizando, depois dando ponto, a agulha entrando, eu sentia tudo.
Não. Gente, de graça até a agulhada na bula. Peraí. E aí você sentiu fazendo.
Isso. Só que a cirurgia durou 2 horas, mais ou menos. Na primeira hora, essa perna começou a ficar dormente. Eu falei, doutor, deixa eu dar uma ajeitadinha. Ele parou a cirurgia, eu dei uma ajeitadinha.
Como
por
é que
quê?
Você tava? Desculpa.
Porque entendi. Eu tava assim.
Perfeito.
Eu tava assim, mas não tinha aquele apoio de ginecologista, sabe? Que prende a perna.
Sim.
Não, eu segurava o peso da minha perna
que
por 2 horas.
Ah, não.
Sério?
Mas você não apoiava, mas você apoiava o pezinho
não,
na maca.
Não, assim na maca, só o pé. Aí ficava assim, mas eu tinha que ficar bem aberto, desculpa.
Deixa eu entender isso aqui. Isso aqui é você.
Isso. Deita todo, abre bem a perna e puxa bem o pé pra cima.
Mais assim.
Mas a maca era curtinha, então você... Isso, assim. 2 horas.
2 horas, sim?
Ah, era de graça, gente. De graça. Ela tinha que ter um trabalho, né?
Mas isso aqui, nem se fosse 2 horas fudendo, isso não vale. Porque isso aqui é... É duro, é duro. E aí?
No finalzinho, eu já comecei a sentir a dor do ponto, que a anestesia tava passando. Aí eu falei, doutor, bota um pouquinho mais de anestesia, por favor, obrigada.
Uhum.
Ah, tá, só um minutinho. E continuou dando ponto. Ele tentou me enganar com a dor do ponto, como se fosse a dor da anestesia, da agulha da anestesia. Eu falei, doutor, ainda está doendo. Aí ele, ah, achei que eu ia te enganar. Não, calma aí rapidinho, vou botar anestesia. Aí eu...
Ela operou com...
Tá, então tá Volanda, bom.
Sérgio Malandro.
Pra finalizar com chave de ouro, depois de um tempo, eu fui a um show desses lugares abertos que tem banheiro químico.
Perfeito.
A gente odeia banheiro químico, né?
Uhum.
Aí agachei, né? Porque a gente não encosta de jeito nenhum, papel. Aí eu fui agachar, fui fazer o xixizinho, começou a escorrer o xixi pra essa perna. Aí eu, opa, aí me sequei. Aí fui tentar de novo, escorreu de novo. Falei, opa.
Ai, meu Deus.
Aquela levantadinha de perna pra ajeitar...
Não, não.
Ficou levemente torto. Aí agora o xixi escorre pra essa perna. Eu não consigo mais fazer xixi em lugar público.
Até hoje?
Até hoje.
Graça. Você quer me dizer, então, que... Você em casa, sentou na privada, fez xixi, consegue.
Sim.
Mas se fizer em pezinha, meu escorre
Deus, papel,
por você.
Eu carrego papel, álcool, tudo, porque aí eu higienizo, muito faço bom. Uma casinha de papel, sento e faço xixi. Senão não
dá. Tem que ter um furinho.
E aí, a sensibilidade permanece ok.
Ok, ok. Depois que a cirurgia
tudo.
Passou,
uhum.
Ele dá 40 dias mais ou menos pra não ter relação. Eu
tá.
Fui tentar ter relação, não foi.
Como não
foi?
Não
entrou.
Ele costurou tudo.
Aí eu fui lá nele e falei, doutor, perereca torta vai, né? Mas tem sexo.
E aí não entrava, olha o ânus voltando na história. Que loucura. Tá bom, bom. É de graça até injeção. Não é mais na testa. Mas sabe que eu tô? Eu tô constrangido que eu tô aqui falando com você e tô fazendo isso e tô com essa perna aberta há 40 minutos na frente dela. E eu tô constrangidíssimo aqui.
Uma pessoa com perereca diferenciada.
A perereca diferenciada.
Meu marido adora. Tá
bom. Olha aí. A minha diretora falou assim, a gente tem foto. Eu tô com medo de que foto não. É essa? Que a gente tem, bota aí.
Ai, meu Deus.
É só do tá. Nariz.
Nariz, ufa.
Graças a Deus.
Que susto. Ui. E a próxima foto é o quê?
É o da papada só.
É da papada.
O roxo aqui.
Ah, mostra da xereca pra gente. Ai, que maravilha. Olha aqui. Ela é um perigo. Médico de graça pra ela é um perigo. A gente tem mais história hoje. Tem história... É porque depois de xereca, você vai pra onde, né? Depois disso, só pra ir pra Cazuza mesmo. É história com o Cazuza, mas no próximo bloco, não sai daqui, a gente já volta. Bebel tá bebendo.
Sim.
Então não tá dirigindo.
Não.
Hoje não precisa se preocupar com blitz.
Graças a Deus. E eu sou maior agora também.
Ah, era que ano aquele?
Boa pergunta. Mas você acha que nem nascido era?
É mesmo, é.
Tipo, 83?
Onde eu nasci.
Mentira.
Olha aí.
Oh, perfeito.
Então pronto. E você tava onde, com quem, aonde, fazendo o quê?
Eu estava no Rio... que eu vim morar no Rio, que eu nasci em Nova York, fui criada no México, e aí vim morar no Rio, com mamãe, do lado do prédio onde o Cazuza nasceu.
Uhum.
Eu conheci o Cazuza, ele era Caju. O Caju, ele não era famoso ainda, a gente se inscreveu num grupo de teatro, do Asdrúbal Trouxe o Trombone.
Maravilhoso.
Né?
Que é o grupo da Regina Casé, do Hamilton Weiss, do Evandro.
Nosso professor era o Perfeito Fortuna, nós fomos os criadores do... Circo Voador, o primeiro.
Respeita a minha história.
No Arpoador. Isso acho que o grupo já tinha, o curso já tinha acabado, mas o grupo continuava unidíssimo. João e Lucinha Araújo se mudaram, saíram do lado do prédio onde ele nasceu e foram morar, tipo, 3 quarteirões na frente de onde eu morava com a mamãe.
Os pais do Cazuza.
Os pais do Cazuza, sim. Obrigada. Bom, todo mundo usava telefone, como naquela época, 86, 3. Então, todo mundo se ligava muito.
No fixo, né?
No fixo, exatamente. 267, 37, 78. Esse era o meu número. Bom, Caju me ligou. Bel, tá fazendo o quê? Ah, não tô fazendo nada. Porque a gente não fazia nada e queria fazer tudo, sempre. Quer ir numa festa junina? Claro! Qualquer uma. Não, de quem é? Ah, não sei, vamos. Então, tô passando aí pra te pegar, subo, tomo um esquinho rápido. Tá com o cutsaque de mamãe aí, de miúcha, o famoso cutsaque de miúcha. É claro. Então tá, então vou parar aí. Eu falei, eu tô com a Kátia aqui, nossa amiga, que era do grupo, Kátia Pronstadt, e ele tava com o Serginho. Não, a gente vai passar, vai pegar a Patrícia Casé, irmã de Regina Casé, que foi a primeira namorada do Caju, do Cazuza. É. E mais uma amiga da gente, que era a Carla, que a gente chamava de Carla Brook, por causa da Lagoa Azul, Brook Shields.
Brook Shields.
Era a referência na época. Ai, Carla Brook.
Muitas referências.
Eita, foi, nossa.
Aquela época. Bom, então tá, então tô passando aí. O cutsaque, ninguém mais bebe. Então virou o cutsaque. Falei, ah, não quer mais um? Não, tem um uísque lá embaixo. Falei, jura, um uísque lá embaixo? Então vamos, descemos no carro. Toma aqui a garrafa. Eu sentei na frente.
Esse grupo todo?
Não, bom, eu, minha amiga Kátia, ele, Serginho, que era namorado do Cazuza, do Caju, e a Patrícia e a Carla Brook num bar que se chamava Cilada.
O Boca e a História da Bebel não tem um nome assim. E o Cláudio? Não, é sempre assim. É o Tom Jobim, aí falou com a Regina Casé que tinha.
Peso,
não,
né?
Não
tem
tinha.
Um peso,
o Arthur, um peso. Não sabemos quem
é. Pois é, bom. Aí chegamos no carro, o Caju virou à direita ali na Nibão de Mendonça, dirigindo. Quando chegou na Lagoa, eu falei, Caju, pelo amor de Deus, síndrome de Ayrton Senna? Claro, Ayrton Senna, nosso herói.
Sim.
Anos 80, né? Falei, pelo amor de Deus, não. Não, tá tudo certo, tá tudo certo. Segura aí o uísque. Aí eu vejo, assim, umas luzes vermelhas, um rabo vermelho. Falei, Caju, vem cá, acho que tem um trânsito ali. O que é aquilo ali? Aí, ah, tá tudo certo.
Eita.
E vai.
O Ayrton Senna do Brasil.
Ayrton Senna do Brasil, misturado com o Cazuza, que ainda não era Caju. Quando tá chegando perto, fala, Caju, é uma blitz, peraí. Bum.
Como assim?
O que é bum, bum, bum?
Batemos em 3 carros.
Engavetou?
Quer dizer, 2 carros.
Bom, xibom, xibom, bom, bom.
Xibum, bum, bum, bum.
Bom, xibom, xibom, bom, bom.
Meu Deus.
Engavetou na, perto da blitz?
Na blitz.
Na blitz.
Na blitz.
Bateu.
Ele não conseguiu parar a tempo.
Meu
Ele foi,
pai.
Né, freando, Sei. Freando. Bum, bum, bum. Aí, paramos na Blitz, né? Fomos parados na Blitz. Bom, né?
Vocês nem precisaram separar, pararam por ele.
Teve jeito, né? Bom.
A Blitz é que parou vocês, né? Porque senão ele ia embora pra Lagoa.
Bom, o carro, visivelmente, ok. Todo mundo com o pescoço no lugar. Claro que o guarda veio diretamente no, na janela da menor, que eu tinha 17 anos, aquela carinha, com o Jack Daniels no meio das pernas.
Com isso aqui. Tudo Oi. Bem, querido?
Oi, seu policial.
Tem alguém de menor aqui? Por favor, pode me acompanhar? Aí o Caju, na hora... Tá com aquela certidão de nascimento aí, maninha? Falei, tô. Quero uma certidão de nascimento, que eu andava na época toda dobrada. Tinha duas páginas, porque eu sou, como disse, americana, naturalizada brasileira, reconhecida em Brasília. Então tinha toda essa explicação na certidão de nascimento, com o durex grudada. E o guarda começou a ler. Isabel Gilberto de Oliveira, bonito nome. Martinha, avó materna, paterna. Sua avó era Martinha? Falei, sim, o nome da minha avó, mãe do meu pai, era Martinha, conhecida como Dona Patu. Mas isso eu acho que eu nem falei para não confundir muito. Falei, tudo bem. Aí ele foi abaixando. Pai, João Gilberto Pereira.
Opa.
João Gilberto?
Opa!
É. Heloísa Maria Buarque de Holanda. Buarque de Holanda?
Quem que é? É esse, gente, que eu parei?
A Miúcha. Miúcha, sabe? Quando a luz dos olhos... Filha da Miúcha. E quem é esse maluco aí que tá dirigindo o carro? Ah, é como se fosse meu irmão. Pois a gente faz teatro, ele tava um pouco animado. Festa junina. A gente tá indo pra uma festa junina. Legal. Tá, tudo bem. Então tá, você fica aqui do lado. Vamos ver ali se ele consegue se resolver. Fica aqui do lado... Carro sendo totalmente revistado, graças a Deus não encontraram nada, não havia nada.
Uma gotinha de MD no dia.
Nada.
Nessa
aqui.
Época não existia MD,
não.
Graças a Deus. Bom, aí veio o Caju, de repente rindo. Sabia que não ia dar em nada. Belzinha, você não vai acreditar. Engavetamos o carro de um amigo do motorista de papai. Falei, como assim? Sim, o Valdir. Falei, cara, o Valdir, você é o motorista de Lucia, de João. É, o carro que a gente bateu, era quem estava dirigindo era o motorista do pai do Cazuza, do Caju, e que é nosso amigo e falou que está tudo certo. Claro, né, todo mundo, eles eram muito bem de vida, né? Todos os carros super protegidos, cheios de seguro para fora, por dentro... E foi tudo certo. Sentamos no carro, ótimo. Então, pronto pra ir. Agora vamos pro Cilada, que a Cilada vai
a
começar.
A polícia liberou.
Liberou. Mas, cadê o Jack Daniels? Ai, não, Caju, você não vai querer que eu vá lá pedir pro guarda o Jack Daniels, é o menor, né? Só que nessa época, assim, com todo o respeito, né? Não era tão visado toda essa questão de dirigir alcoolizado.
E o policial, ele apreendeu o Jack Daniels.
Ele aprendeu o Jack Daniels, que já estava dentro da...
E Caju queria o Jack
Caju
Daniels.
Caju não queria sair de lá, o carro engavetado.
Sem o uísque.
Sem o uísque.
O cara já conseguiu se livrar da batida, já se livrou da blitz, o cara
o
ainda quer...
O motorista de papai.
Pô, ele
tava tudo já...
Ele quer, ainda quer raspado.
Valdir, Salvador. Tá bom. Eu vou ter que ir lá, né? Vai, eu não vou sair daqui sem o Jack Daniels. Falei, Caju, não faz isso, pelo amor de Deus. E todo mundo, aí, esqueci de contar um detalhe. Eu tava com um chapéuzinho de palha que a minha tia usava, que já tinha umas tranças grudadas. Então
você tava ainda mais catita, né?
Junina, com as pintinhas. Quando eu fui falar com o guarda, eu tirei o chapéuzinho, né? Pra ficar mais séria, né? Não. Bota o chapéuzinho, vai lá e pede o uísque. Falei, tá bom. Botei o chapéu, fui com as trancinhas. E aí, moço, dá pra você, por favor, devolver a garrafa de uísque do meu amigo? Ele não quer ir embora. E aí a Blitz vai ficar,
teve essa
a gente
cara
vai ficar
de pau.
Aqui.
Gente.
E ele?
Claro.
Devolveu?
Ele deu a garrafa na hora. Filha de Miúcha? João Gilberto?
Quando a luz dos olhos seus, os olhos dos olhos,
que maravilha!
E aí voltei, linda, radiante, com a garrafa de uísque. Caju, só você mesmo, hein, Bebel?
Vamos bater em outra blitz agora.
Eu acho que no programa a gente já ouviu muita história, mas uma história em que tem tanto crime acontecendo ao mesmo tempo menor de idade, bebendo, com o carro que para na blitz, que suborna a polícia, que libera a pessoa, que volta pra pegar a bebida, pra levar... Eu acho que, eu não sei, eu até tenho medo de ir ao ar esse programa, eu peço... É. Vamos botar um blur na cara dela e a gente chama ela de não, Cláudia e tá ótimo.
Eu não faço essas coisas, você sabe, né?
Então, e toda vez que ela falar esses nomes, como os que ela citou, coloca um pi.
É a história que você
vai... Não nem na Globo. Eu nem contei, inclusive eu quase não entrei, porque eu não trouxe a certidão de nascimento.
Aqui
né?
Só tem...
Exato.
Isso aí, se você puder me emprestar, eu vou viajar, eu quero chegar no lugar. Tudo bem, eu sou filho aqui desse pessoal.
Em páginas, em várias páginas.
Quando a luz dos olhos precisa de mais nada.
Só entrou porque é filha de miúcha.
Mas... Agora, você falou dessa história, você falou, quando eu não era nascido e tal, mas você até surpreendeu, porque você tá super com uma pele ótima, jovem, bem... Aliás, todos aqui com uma pele muito boa.
Vai dormir 20 dias pra vir.
Mas você sabe que tem gente na plateia usando uma tática diferente pra ficar com a pele boa?
Uau.
Viviane, cadê você?
Não estou preparada. Pronto.
Tudo bem?
Tudo bem.
Pele boa, hein?
Muito investimento.
É isso, né?
Muito investimento.
Mas começou a tratar da pele cedo, né?
Nossa, quase na mesma época ali da história.
Você tinha quantos anos?
Uns 11 anos, 11? Mais ou menos. Fui eu que iniciei o skincare.
Como é que foi isso aí?
Bom, foi ali por volta de 1986, né? Eu acho que eu tinha uns 11, 12 anos. E... eu sempre fui muito vaidosa, desde cedo. Eu era até considerada uma criança esquisita, porque quando as crianças desciam para brincar no parquinho de tênis, shortinho, eu tinha aquelas sandalinhas de saltinho, que eu desci e ficava todo mundo me olhando sem entender por que eu era aquela estranha no meio da galera.
Sim,
né?
Você queria estar...
Eu sempre arrumada. Muito vaidosa, muito arrumadinha. E um belo dia eu cheguei em casa do colégio, minha mãe estava arrumando o guarda-roupa dela, eu sentei do lado dela, comecei a mexer nas coisas dela, abri a gaveta de calcinha e me deparei com um objeto que eu não identifiquei. Falei, gente, mãe, o que é isso aqui? Aí ela, o que, filha? Eu falei, mãe, é um objeto que parecia um foguete.
Um foguete.
É, ele era um foguete, né? Ele tinha um formato cilíndrico. E a cor dele, a cor era assim, sabe eletrodoméstico quando fica meio velho, assim?
Aquela coisa
meio, sabe? Meio bege, esquisito. Falei, mãe, o que é isso aqui? Aí ela, naquela, né, aquela...
Tranquilidade.
Sabedoria, tranquilidade de mãe, pegou da minha mão, com uma cara de pau. Não, filho, isso aqui é pra fazer massagem. Isso aqui é pra evitar ruga.
Serve.
É pra evitar ruga, pra pele ficar bonita.
Olha, é uma cara de pau mesmo.
Né? Pra pele. A pele vai ficar bonita, vai evitar ruga, bolsa na área dos olhos e tal. Aí eu prestei muita atenção, falei, gostei. Falei... Vou observar. Ela, vi que ela guardou de novo o objeto, falei, interessante. Aí, a partir daquele dia, eu criei a minha rotina de beleza.
Então, o que acontecia?
A partir daquele dia, eu chegava da escola, ia almoçar e tal, subia antes de fazer qualquer coisa, todo mundo para os seus afazeres, eu, vamos para a minha rotina, porque, afinal de contas, 11 anos...
Vamos cuidar desse rosto.
Preciso cuidar do rosto, não é? Preciso ficar nova.
Evidente.
E comecei, né?
Pegou na gaveta, tava lá na gaveta.
Sim, eu já sabia o local.
Tremia?
Tremia.
Tremia.
Eu esqueci desse detalhe. Você girava assim, ó, embaixo, né?
Sei.
E ele tremia. Aí você ia passando no rosto e tal, né? Era ótimo.
Você não chegava a lavar antes, não, né?
Não. Minha mãe não me ensinou isso, né?
É óleo de babosa. Melhor, é boa pele.
Minha mãe não me ensinou isso.
Claro.
E a partir daquele dia, todos os dias, eu fazia nossa rotina de...
E devolvia lá, escondidinho?
Todos os dias. Devolvia e voltava.
Estavam 10 minutinhos ali, né?
Sim. Até um belo dia que eu tô lá e meu pai passou na frente do banheiro. Ele passou, voltou. Viviane, que isso? Falei, o quê? O que você tá fazendo aí? Massagem, ué, pra não ficar com a pele feia. Ele tomou o objeto da minha mão, assim, com uma agressividade. Eu falei, me dá isso, pai, eu vou ficar com ruga. Me devolve. E levou o negócio embora.
É isso.
Acabou a história. Nunca mais eu vi o objeto. Eu nunca mais soube onde foi parar esse objeto.
Tadinho.
Nada de foguete.
E ninguém te explicou?
Ninguém me explicou. Passou muitos anos, a minha ficha caiu sozinha. Eu falei, era um vibrador.
Mas você se deu conta um dia na sala, olhando pro cara e falando, era uma piroca. Será que foi assim? Às vezes. E você, depois de adulta, já chegou a usar, digo, no rosto. Você entrar em intimidade. Você já chegou a usar no rosto? Porque tem essas coisas que massageia mesmo,
não
que treme.
Não um vibrador, mas não. Eu já cheguei a usar um massageador.
Não, porque eu fiquei pensando aqui o seguinte.
Era assim? Esse,
era assim?
Era esse, gente. Era esse.
Mas, você achou isso? Eu tenho pra mim. Isso aqui. E olha aqui.
Mas ele parecia maior quando eu era criança.
É bom, hein?
Olha, ele era enorme quando eu era criança.
Ué, esse aqui não é enorme? É gostoso aqui.
Olha.
Não é
era,
bom?
Ó. Olha só. Ó. Gente, era esse. Desse jeito.
Agora, isso que maravilha.
Me deu até uma nostalgia.
Não deu? Eu tenho isso também pra isso.
Sim.
É pra ruga, né? Que isso é bom?
Sim.
É, pra ruga. Bom, deixa eu guardar no bolso de trás. vocês são assim. Meu povo, vamos pras perguntas do programa?
Vamos.
Tenho coisas pra saber de vocês. Quero saber... essa adolescência aqui deve ter história. Deve ter história de adolescência boa. Eu quero primeira lembrança. Mas tudo no próximo bloco. Não sai daqui, a gente já volta com mais que história é essa. E a filha de João Gilberto. É assim que abrem-se as portas, meu irmão Gilberto. Muito bem. Vamos começar com a primeira pergunta. A primeira lembrança que vocês têm da vida.
Nossa, eu acho que eu diria... Eu tive um husky siberiano.
Uau!
E eu passeava com ele dentro do carrinho da minha boneca. E era um carrinho que a roda era de madeira. E eu lembro... da minha família no calçadão de Copacabana e o carrinho fazendo tatatatatatata e eu carregando o meu...
E o Hans, por que eu tô aqui, meu Deus do céu?
Eu vim parar nessa família, que tristeza. Eu acho que é essa daí.
Porra.
Acho que é rua. Eu fui criado no Engenho de Dentro, aqui no Rio, né, que é um bairro de subúrbio e tal, e a brincadeira era muito na rua, tudo era muito na rua. Então tudo acontecia na rua, a gente fazia um monte de merda na rua. Então as lembranças que eu tenho são da rua fazendo besteira.
Eu fui quando eu cheguei no Rio, que fui conhecer minha bisavó, que era minha madrinha, claro, escolhida a dedo, né? Minha madrinha tinha que ser minha bisavó, morreu 4 anos depois.
Que era a Princesa Isabel.
O dela
é só gente muito importante,
muito
fundou bonito. A República.
A família carioca. Era a vovó Bis, eu entendi a vovó Bicho. Ah, vamos conhecer a vovó Bicho. Vovó Bicho. Aí eu sei que eu entrei no elevador, aí virei pra mamãe. Mãe, porque já tinha vó Patu, lembra? Uhum. Vovó Bicho Morte.
Vovó Bicho Morte.
Ai, tadinho.
Não, claro que não. É vovó Bicho, não é vovó Bicho.
Bonitinho. Vamos lá sortear as perguntas aqui.
Tcharam.
Ih, gente, o que tá fazendo?
Opa! Aqui?
Deu errado. Ah,
perdão.
Tá bom, hein?
O lugar do Brasil que você ainda quer conhecer?
Belém.
Belém? Nunca foi a Belém.
Nunca fui a Belém.
Que maravilha.
Louca pra ir a Belém.
É uma delícia, Belém.
Amo todo mundo de Belém. Tive um baterista de Belém anos.
Poxa, tem que ir no Círio. O Círio pois lá é um negócio, um monumento. Mas Belém mesmo é uma delícia.
Fafá, né? Tô ligando
uma
pra ela.
Comida boa.
Ai, tucupi, pata, cacá.
Todas isso.
Ai,
boa.
Que delícia. Eu acho que eu vou dizer Pantanal.
Nunca foi ao Pantanal.
Nunca fui e tenho loucura de ver essa natureza, assim, mais de perto, assim.
Ótimo.
Nunca cheguei, eu acho que eu diria Pantanal hoje.
Boa.
Eu quase escolhi Pantanal. Ah. Mas fiquei... Não, vou ficar em Fernando de Noronha. Não conheço Fernando de Noronha.
Conheci ano passado, maravilhoso.
É, sério? Você foi no Surubão?
Não. Não me chamaram. Eu fui falando, cara, tô pronta.
Você foi disposta.
Eu fui disposta, mas não me chamaram.
Você foi levando coisa.
Até maior. Fui levando até maior, mas não me chamaram.
Tem uma blitz lá que é difícil, viu? Fernando de Noronha, não vi.
Vambora.
Nossa, mas é tudo mesmo.
Qual a loucura que você fez na adolescência? Todo mundo olhou pra Bebel, por que será?
Não, vai, Bebel.
Pensa numa loucura aí.
Ah, eu acho que foi... Boa também, tenho até o Valdir e o Cazuza. Foi a inauguração do Circo Voador no Arpoador. E eu saí com uma roupa de papel crepom, já estava chovendo. Voltei pra casa de camisetinha e só... Claro que foi a calcinha, mas era um biquíni. Porque a saia de papel crepom...
Ah, naquela época.
Mas calma, não acabou ainda.
Ah. Meu Deus.
E aí, a minha função era cuidar do Vanderlei, que era o primeiro, primeiro cachorro do Cazuza. Chegamos em casa sem o cachorro. Vimos no Fantástico, achamos ele, ligamos para Globo.
Como assim, vimos no Fantástico?
Porque a gente viu no Fantástico a parada, né, da surpreendental parada do Circo Voador.
Ah, e aí
que
passou
foi Glória Maria, claro, tava lá, linda, não sei o quê. E Glória... até o cachorro fantasiado tinha. E tava lá o Vanderlei. Ligamos pra Globo.
Que maravilhoso.
Corri pra pegar o boneco.
Sim, e achamos ele.
Olha.
Ou seja, foi uma loucura até sábado.
Boa, 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 boa. E aí?
Eu cresci no Leme, que é um bairro da Zona Sul do Rio. E tem uma pedra no final do Leme, que é famosa, tem o Caminho dos Pescadores.
Uhum.
Eu pulava dessa pedra, adolescente.
Uau!
E achava que eu tava tirando muita onda e tal. Mamãe, peço perdão, mãe. Desculpa se você estiver assistindo. E aí eu pulava, tipo, ai, eu sou avó, eu sou desenrolada. E aí eu achava que eu sabia contar as séries, as ondas, né?
Ah, porque...
Aí eu esperava, falava, não, agora é a série que vem com as ondas baixas, vou pular.
A série
aí eu pulava,
ondas.
Só que teve uma vez que tava muito alto o mar e eu fui sendo jogada pras pedras, eu tava realmente me afogando. E aí, com a graça de Deus, tinha um engraxate na parte de cima, ele pulou só de cueca,
uau,
me resgatou e me levou embora. E aí, eu jamais, até hoje, eu tenho pavor, eu não chego nem perto, assim.
De engraxate?
Não. Não, ele me salvou.
Nossa,
ele...
De cueca.
De cueca.
Será que ele tava com uma roupa de papel crepom?
Com o Vanderlei no colo. Não,
que
mas
loucura,
assim,
é... Claro.
Não, vacilei, vacilei. Sim, sim, sim. Vacilei, fui garota.
Eu nunca fui muito de loucura, mas teve uma vez... Eu fazia muita merda no subúrbio, né? Então minha mãe, um momento, me mandou morar com meu pai, que morava no Leme.
Olha isso.
Nossa, que loucura.
Fui passar um tempo morando com meu pai, que tinha zero noção de paternidade. Então meu pai me largava e falava, vá lá, se vira. E aí eu surfava na época, eu saí pra surfar, surfei até escurecer, conheci uma menina na praia, virei a noite no meio do mato do Arpoador, aquele mato que tem lá pra cima, passei a noite lá.
Eita!
E aí, quando eu voltei pra casa, meu pai caiu no chão chorando, eu chamei o bombeiro, eu fui no ML, eu fui tudo quanto é canto, eu
sabia
que eu estava aqui e tal. Rodou o Rio de Janeiro inteiro atrás de mim, achando que eu tava morto, que eu tinha me afogado.
Ele tava só metendo.
Namorando.
E pra terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês?
1,50 m de muita coisa.
Boa frase.
Ótima.
1,50 m.
Uma coisa assim pra deixar no ar.
Sei, sei.
Eu, como bom canceriano com ascendente em câncer...
Meu Deus!
Seria só a lágrima.
Gente boa.
Só a lágrima.
Um emoji de uma lágrima.
Vivam com isso. Seria, meu erro foi amar demais.
Oh. Ai, dá aqui um abraço.
Sofrimento! Não, mas ele é muito amoroso.
Ai, que canceriano.
Bebel.
Não, Bebel, você,
eu ia
Bebel.
Falar a pequena notável 2, mas não rola. Então, eu vou falar uma ideia que me deram. A borboletinha morreu, bateu asas e voou.
E voou.
Ah, bonitinha.
Ah, fofinha. Fofinha, fofinha, gostei.
Bom, bom. Ou pra pro seu túmulo ficar importante, tem que ser filha de João então. Gilberto. O pessoal vai, caraca, esse túmulo aqui, não vão mexer nele não, rapaz. Esse túmulo aqui
é bom demais.
Garrafa de uísque.
Ou então você colocava a tua certidão.
Dobrada. Com durex.
Agora, esse programa também está batendo asinhas indo embora, porque acabou.
Pois é.
Não acreditava. Calma, semana que vem tem mais que história essa mostrar pra vocês, meu povo.